Guerra traduzida na Rádio Observador. Voltamos com o jornalista Diana Rosa para trazer desta vez os destaques da imprensa russa. Diana, começamos com a manchete do Moscow Times. Foi preso o vice-ministro da Defesa russo.
Por alegada corrupção, num esquema que envolveu militares da Rússia, Timur Ivanov supervisionou a construção, a administração de propriedades, também hipotecas e compras para as Forças Armadas. Ivanov, de 48 anos, tem sido alvo de investigações por parte dos jornalistas russos sobre o estilo de vida luxuoso que tem levado. É visto como um aliado próximo do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de quem recebeu favores por supostamente pagar por publicações nos órgãos de comunicação social que favoreciam a imagem pública do ministro russo da Defesa. De acrescentar ainda que a Forbes da Rússia em 2018 colocou Ivanov entre os membros mais ricos da elite militar do país, estimando um património de quase $1,5 milhão, o que para a Rússia não é assim tão pouco. Sublinhar ainda que Ivanov está sob sanções dos Estados Unidos e da União Europeia desde 2022.
E seguimos, Diana, com a manchete da agência TASS, que diz que um alto funcionário suíço reforça a importância da Rússia fazer parte de uma negociação de paz para a Ucrânia.
Mais propriamente, o ministro suíço dos Negócios Estrangeiros, que em declarações aos jornalistas em Berna, reforçou que Putin deve sentar-se à mesa de negociações com os restantes atores envolvidos num plano de paz. Ainda assim, o governante suíço rejeita as declarações do homólogo russo, Sergei Lavrov, que diz que a Suíça deixou de ser um país neutro para se tornar num país abertamente hostil. Ignacio Cassis reafirmou o compromisso da Suíça com a neutralidade, diz que o país não se mete no envio de armas ou tropas para a Ucrânia, no entanto, não é neutro nos valores. De relembrar que a Suíça vai receber a Conferência da Paz, onde vão estar presentes vários líderes mundiais. Até agora, a Rússia ainda não recebeu convite. Isto vai acontecer entre os dias 15 e 16 de junho.
E Diana, o presidente bielorrusso diz que o Ocidente cometeu um erro ao permitir uma aliança entre Moscovo e Pequim.
É uma notícia do Izvestia. Lukashenko afirma que, com a pressão exercida pelos Estados Unidos na guerra, a Rússia acabou por se aproximar da China. Juntos criam um poderoso complexo militar e industrial. Diz o líder da Bielorrússia que as consequências financeiras da guerra devem ser transferidas para os ombros da União Europeia e da NATO. Para Alexander Lukashenko, o objetivo do Ocidente é financiar a guerra com pretexto de destruir a Rússia, com conflitos e sanções. Por isso mesmo, é natural que a Rússia se aproxime da China.
E ainda a notícia de que a Ucrânia atingiu esta manhã várias empresas de petróleo russas.
Com ataques com recurso a drones, foram atingidas petrolíferas no oeste da Rússia. A notícia faz destaque no Moscow Times, que cita as autoridades ucranianas. O objetivo é prejudicar a logística militar russa, numa altura em que a própria Ucrânia tem intensificado os ataques aéreos às instalações energéticas em Moscovo e ao redor de Moscovo, na esperança de prejudicar a capacidade do país de atacar cidades ucranianas ou até de ganhar mais terreno no leste industrial. Pela primeira vez, as regiões ocidentais de Smolensk e Lipetsk, na Rússia, confirmaram os ataques, que acabaram com vários edifícios a arder. Entretanto, as secretas ucranianas já reivindicaram os ataques e vão mais longe. Garantem que vão continuar a atacar alvos que, para a Ucrânia, são mais do que legítimos.
E fica por aqui mais este episódio da Guerra Traduzida com a Diana Rosa. Amanhã é feriado, por isso voltamos na sexta-feira.